É tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Junta de Casais Alvio Beira apresenta queixa-crime na GNR por atentados à salubridade e higiene. Freguesia de São Pedro necessita urgentemente de 150 mil euros para alargar capacidade do cemitério. No entrocamento, o incêndio noturno destruiu armazém de bagaço e serradura.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira, períodos de céu com muita nubosidade, tornando-se gradualmente pouco nublado de norte para sul a partir do início da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima na região sul. Previstos estão 15 graus para o Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa, 16 para Castelo Branco, Tomar e Évora, 17 para Santarém e 19 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos na localidade de Pesqueira, perto de um ecoponto da Junta de Casais Alvio Beira, onde está uma placa de aviso para a colocação de monos e lixo fora dos ecopontos. Apareceu uma descarga volumosa de garrafões de plástico de óleo alimentar vazios, bem como as respectivas caixas de cartão. Foi apresentada a queixa na Guarda Nacional Republicana. Pelo código de barras da empresa, que colocou o produto no mercado, facilmente se chega à loja ou ponto de venda, se bem que o poluidor ambiental seja mais difícil de encontrar. Contactado pela ERTE, João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alvio Beira, disse que tinha remetido um conjunto de informações, acompanhadas de fotos, desconhecendo nesta fase se o Serviço de Proteção da Natureza da GNR já tomou alguma providência que permita apurar responsabilidades. Um incêndio destruiu quase por completo um armazém situado na Quinta das Vendas, no entroncamento. Estrutura essa que tinha bagaço e serradura no interior. O alerta foi dado pelas 23h50 desta segunda-feira, sendo que para o local foram mobilizados 30 operacionais e ainda 11 veículos de apoio. Estão por apurar as razões que estiveram na base deste fogo. As chamas deixaram o pavilhão em pé, é verdade, mas destruído nas laterais, valendo a pronta e eficaz intervenção dos bombeiros do entroncamento, Torres Novas e Golgã, para evitar males maiores, uma vez que ao lado está outro armazém. Na altura não estava ninguém na estrutura, pelo que não há feridos a lamentar. Importa referir que as autoridades estão a investigar este incêndio.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O cemitério de São Pedro vai chegar ao limite da sua capacidade dentro de poucos meses. A situação torna urgente a necessidade de ser encontrada uma solução para o problema. Em perspectiva está a possibilidade de se proceder ao alargamento da estrutura, mas o processo arrasta-se há 14 anos, sendo que só na parte final do ano passado a Junta de Freguesia de São Pedro conseguiu adquirir o terreno necessário. Com orçamento previsto para este ano de 150 mil euros para toda a atividade e investimentos da Junta, não há assim verba disponível para proceder a esta obra, que tem um custo previsível também do mesmo valor. A presidente de São Pedro, Lourdes Ferro Mau, abordou a urgência desta intervenção por ocasião do espaço Voz da Freguesia da ERTE.
Se pensarmos que o grande projeto que é emergente, que é urgente e que é determinante avançar é o alargamento do cemitério, que é um projeto que está há 14 anos para avançar, e que esse projeto tem um orçamento de 150 mil euros. Portanto, estamos bastante condicionados nessa matéria e não se vislumbra, assim, à primeira vista, uma forma de podermos ir a buscar verbas. Há um compromisso da parte da Câmara Municipal para esta primeira fase da obra, uma primeira fase desta obra, que aguardamos a todo momento que seja cumprido, porque senão, de facto, nós estamos a meses curtos de não ter espaço disponível. E isso já foi tanta vez explicado. Eu há mais de 14 anos que ando a participar em reuniões dessas. Fizemos um forcing no último mandato no sentido da expropriação do terreno. Não se avançou por essa via. Não houve o seguimento do processo na Câmara. Tentei, em diálogo, sempre em diálogo, com o proprietário que desconhecia, que nunca tinha visto, pelo telefone, e consegui que ele acedesse à venda daquela parcela. Mas foi no último ano, não, mesmo assim conseguimos comprar o terreno. Agora estamos no limite. Portanto, é uma das obras que nós precisamos realmente de apoio.
Para este ano estão previstas outras intervenções que vão permitir o reforço da oferta de serviços ao nível do Centro Cívico da Freguesia de São Pedro, como referia Lourdes Ferromal. Deverá ainda neste ano ser inaugurada naquele local uma loja do cidadão, cujo protocolo está a ser, entretanto, tratado entre a autarquia e a Agência para a Modernização Administrativa.
Existe também a previsão do protocolo para a criação da loja do cidadão, lá em São Pedro, cujo processo está a avançar. Portanto, estamos numa fase de recolha de orçamentos para uma pequena remodelação do espaço, a fim de, ainda este ano, ele entrar em funcionamento, que é num espaço que vai permitir às pessoas, aos cidadãos, quer sejam da freguesia, quer não sejam, deslocar-se e poderem ter serviços que mais próximos, não é? E que possam utilizar. Isso vai ser bom. Nós já temos no nosso centro cívico vários serviços. Temos o centro de saúde, temos a farmácia, temos o lar e o centro de dia, a paróquia. Portanto, já temos espaços também de restauração. Já temos a própria Junta de Freguesia, portanto, já temos ali um centro cívico com bastante oferta, e vai ser mais uma complementaridade relativamente a essa situação dos serviços. Portanto, isso espero, entretanto, avançar. Não sei se no primeiro semestre, se já no segundo, portanto, depende.
Autarcas das juntas de freguesia do município, associações empresariais e de utentes do Conselho de Abrantes reuniram na sexta-feira com a comunicação social para apelar à participação da população no abaixo-assinado contra o anunciado fecho da estação do CTT de Alfarredo. Bruno Tomás, o presidente da União de Freguesias de Abrantes e Alfarredo, freguesia diretamente afetada por este encerramento, voltou assim a afirmar aquilo que tem sido dito, ou seja, não há qualquer disponibilidade para aceitar outro cenário que não seja o da manutenção da estação. E para isso, expressa a necessidade da população participar no abaixo-assinado, que pretende recolher 5 mil assinaturas necessárias para que o assunto seja debatido na Assembleia da República.
O lançamento de um abaixo-assinado conjunto de todas estas entidades que estão aqui a esta mesa, para podermos ter a capacidade de recolher as assinaturas necessárias para entregarmos a um abaixo-assinado que é dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, em intenção de ser dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, como sabem os seus jornalistas, é para que possamos atingir um número de assinaturas suficientes para que este assunto e o assunto do encerramento da estação do CTT em Alfarete seja discutido em plenário e que possa, e aí sim que é também a nossa visão, que o próprio Governo e que o próprio Parlamento possa ter alguma intervenção neste processo. Por isso, eu iria, porque é um texto muito curto e simples, e depois faremos também chegar aos seus jornalistas, e iria ler o texto que foi construído para que acompanha este abaixo-assinado, passarei então a ler. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT, considerando a real intenção da administração do CTT encerrar a estação de Alfarredo e considerando que os CTT prestam neste local um serviço público diário fundamental para as populações do Conselho de Abrantes, serviço esses indispensáveis para todos os cidadãos e as suas atividades económicas, todos os presidentes de junta do Conselho de Abrantes, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Abrantes, NERSAN, Núcleo de Abrantes, Associação Comercial e Empresarial, consideram injustificável tal pretensão. Assim sendo, os abaixo-assinados cidadãos de do Conselho de Abrantes e das localidades vizinhas exigem que se mantenha em funcionamento o posto de CTT tal qual como se encontra a funcionar atualmente. É muito simples a nossa mensagem. Nós neste momento estamos contra este encerramento. Nós neste momento queremos dizer, e aqui temos que pensar assim ao país, que de uma vez por todas as juntas de freguesia ou as câmaras municipais, ou seja, as autarquias locais, não podem ser sempre o elo que cede aos grandes interesses.
O coordenador distrital da Associação Nacional de Freguesias, Joel Marques, participou também nesta conferência de imprensa para referir que a delegação vai apresentar-se no Congresso da ANAFRE, no final do mês, em Viseu, um pacote de moções onde este tema será abordado. Joel Marques lamentou que empresas como o CTT caminham ao contrário daquelas que são as políticas de coesão territorial que se querem para a região e para o país.
Motiva nós que vivemos no interior e que vemos, por um lado, o Governo e a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios a trabalhar numa coesão territorial e que depois que estas entidades vão fugindo e vão desvalorizando os nossos territórios. Quanto ao Congresso Nacional que irá se realizar no final do mês em Viseu, a delegação está a trabalhar um pacote de moções, está também a trabalhar sobre alguns temas que da atualidade para que não desapareçam na espuma dos dias, mas onde está a proteção civil, mas não será sobre isso que estamos aqui a falar hoje, mas que o caso dos CTTs e não querendo também muito entrar pelo protocolo existente entre os CTTs e a ANAFRE celebrado há cerca de 10 anos atrás, mas que foi revisto há pouco mais de 5 anos, ou há 5 anos, não quero estar a mentir, que é completamente, ou está completamente ultrapassado e que não dá uma resposta e que as juntas de freguesia não são minimamente compensadas pelo serviço que estão a prestar. Por isso também terá que ser revisto, mas isso está em cima da mesa e até lá a delegação de Santarém, obviamente, que estará presente neste Congresso com trabalho feito em defesa das freguesias, porque defender as freguesias é defender as nossas populações e não nos podemos esquecer que cada vez mais, e quando se fala no interior, quando se fala em Alfarede, quando se fala em Alpiarça, estas populações são envelhecidas, são populações que com uma rede de transportes muito deficitária, são por norma as pessoas mais desfavorecidas que se vêem privadas destes serviços que realço, que é um serviço público.
E por falar nos CTT, o encerramento das estações anunciada pela empresa foi um dos temas do recente Médio Tejo em revista da ERT, espaço que conta com os comentários dos deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República, respectivamente pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista. Está em causa, recorde-se, o fecho das estações de Alpiarça e de Alfarede, neste caso no Conselho de Abrantes, sendo que, segundo avançou Duarte Marques, nem tudo se irá processar da forma avançada pelos CTT.
Tudo isto é mesmo para avançar, mas não nos exatos termos que foram anunciados inicialmente. O CTT é uma empresa privada, tem um contrato de serviço público Estado, que é o Serviço Postal Universal, que tem que garantir, uhum. E relativamente à forma como o garantem, é que nós podemos discutir e ter posições diferenciadas. Vamos ver, os CTTs têm uma coisa que são estações, e outra coisa são os postos CTT. Grosso modo, é como a Santa Casa da Misericórdia, tem os serviços de Euromilhões, por exemplo, uhum. Em papelarias, etc. O caso da Alpiarça é o caso que para nós é mais grave. Os deputados do PSD manifestaram-se logo contra esta atitude, pediram explicações ao Ministro das Infraestruturas e Transportes e também à administração dos CTTs e à ANACOM, e entretanto anteontem reunimos os deputados de Santarém, eu e neste caso o Nuno Serra, reunimos com a administração dos CTTs e com o presidente do Conselho de Administração e com mais um membro da administração, em que percebemos que havia claramente um recuo na questão da Alpiarça. Ou seja, a Alpiarça vai ficar com os mesmos serviços que já tinha na estação, mas num modelo que poderá ser incluído num espaço da Câmara Municipal, mas com o mesmo nível de prestação de serviços que tem uma estação. para as pessoas perceberem, o que é que tem uma estação, o que é que tem um posto? Por exemplo, a Abrantes tem 16 postos dos CTTs e duas estações, a Alfarrede e a de Abrantes. O que é que as estações têm que os postos não têm? Seguros, créditos, não, financiamentos, produtos financeiros, certificados de aforro, estas coisas. Os postos têm o mais importante. Têm
correspondência.
Correspondência, vales postais, pagamento de serviços e, sobretudo, o recebimento das reformas. Os postos têm isso. Isto não vai deixar de haver em Alfarrede.
Por sua vez, Hugo Costa quis recuar no tempo para abordar-se a privatização dos CTT, garantindo que o Serviço Postal Universal tem que ser garantido pela empresa.
Foi privatizado numa primeira fase em 2013 e depois numa segunda fase em 2014, e a privatização obrigava, com a qual eu discordo, ou seja, eu continuo a achar que o Serviço Público Postal devia ser central no Estado, devia estar no Estado, continua a ser o meu ponto de vista. Também dizer que as privatizações do Serviço Postal Universal correram em grande medida mal na Europa. Há um caso muito falado, que é o caso holandês, que correu mesmo muito mal, porque a empresa foi desmembrada em várias e depois o Estado acabou por ficar com a concessão do serviço público, e já lá vamos a essa parte, ficando o Estado sem empresa para fazer o serviço público. Mas isso, já lá vamos a essa fase. Existia uma privatização e a privatização obrigou a empresa também, como bem disse o Duarte, uma concessão de serviço público. Já não discutindo a questão ideológica, que volto a sublinhar, pessoalmente sou totalmente contra a privatização do CTT. Em relação a isto, estamos a falar de uma empresa privada. Estamos a falar de uma empresa privada, de um conselho de administração privado. Contudo, se quer ter um negócio de concessão de serviço público, que é o Serviço Postal Universal, deve cumprir um conjunto de regras. E, manifestamente, não as tem cumprido. E estamos perante dois ou três cenários em relação ao CTT. Toda a gente sabe que ainda hoje na Assembleia da República estão a ser debatidos um conjunto de temas sobre o CTT. Toda a gente sabe que se vai a uma estação de correios, hoje demora 30 minutos, 40 minutos a ser atendido. São conhecidos, felizmente ou infelizmente, muitos atrasos nas cartas. As cartas teoricamente deviam chegar em D mais 1 ou em D mais 2, e algumas estão a chegar com muitos dias de atraso, existindo casos de 15 dias e 3 semanas para uma carta de serviço normal chegar.
Iniciativa Juntos pelos Nossos, realizada pela Junta Urbana de Tomar durante a última época natalícia, doou 1.000 euros a 5 associações e instituições nabantinas. Esta ação, recorde-se, consistiu na instalação em vários espaços comerciais de Tomar de 14 árvores de Natal construídas em matérias recicláveis pelas crianças do ensino básico e ATL da freguesia urbana. Foi numa sessão realizada na Casa Vieira Guimarães. Registo para as palavras de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, que catalogou esta iniciativa como um sucesso.
Mais um ano foi aproveitado esta iniciativa que tivemos o ano passado pela primeira vez e que, de facto, depois do êxito que tivemos o ano passado, não podíamos desistir de continuar. Houve umas mudanças à frente dos destinos da socioeduca da Junta. Tivemos um pouco de atraso, mas não deixámos morrer o evento, porque por isso tivemos o ensejo do mais depressa possível termos que contratar uma técnica para continuar os destinos que estavam a ser começados pela Flipa, e acabámos por encontrar alguém à altura, e que está nesta altura, todos estes projetos são entregues à Tânia Martinho, e é ela que vai desbobinar todo o continuar destes projetos que nós vamos continuar ao longo do ano. Este das Ar Juntos por Todos por Nós foi um projeto que deu boa alma a nós o ano passado, e para a gente termos também força ânima para este ano. Houve a correspondência ainda mais este ano das escolas, e hoje a invenção está aqui, é o que vocês podem verificar, que é mais uma boa iniciativa de agarrar e ter pés para andar nos próximos anos. Isto é uma entidade solidária, é um ponto de vista um tanto ou quanto social também, se pode dizer mesmo, porque tem uma finalidade, que é a finalidade de arranjarmos, além das iniciativas dos miúdos fazerem com a reciclagem de materiais, as árvores, que é sempre bonito na época de Natal, temos também a base de algumas dádivas que vão dando nas caixas que se encontravam ao pé de cada árvore. Nesta altura, possivelmente andará ela por ela relativa quase ao do ano passado. Agora, para mim, digo-vos sinceramente, isto foi uma iniciativa boa que as pessoas têm estado a aproveitar e espero que os outros, as pessoas até colaborem mais para o fim que é, porque é sempre para instituições que todo o dinheiro que se arranja nelas é pouco.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.